Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos chegando com o nosso Bate-Bola Nacional nesta quarta-feira, 26 de junho de 2019. Nas participações de hoje, André Luiz Mendes, Rafael Monteiro, Lincoln Chaves, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo e Wagner Bones. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na Central Técnica, Marcos Inácio. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Seleção brasileira realiza o último treino antes do jogo decisivo contra o Paraguai. Diretoria do Fluminense promete pagar salários de jogadores e técnico Fernando Diniz tenta corrigir erros da defesa. E o bicho vai pegar. Quartas de final da Copa do Mundo Feminino já estão definidas. Ela merece. Rainha Hortência passa a integrar o Hall da Fama do COB. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Você pode participar conosco aqui no programa Bate-Bola Nacional, mandando aquele recadinho pelo telefone DDD 21-2117-6935. Pelo Facebook é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio, também deixando um recadinho. E tem o WhatsApp, minha gente, o DDD 21-97119-9966. O repórter Maurício Costa com as últimas do Fluminense, prometendo botar salários em dia.
Seleção do Uruguai, da Argentina, o centro de treinamento Pedro Antônio é disputado durante a Copa América, mas o dono do espaço é o Fluminense e o tricolor já começou o período de atividades enquanto as estrelas sul-americanas atuam pelo Brasil. O Flu só volta a jogar no dia 15 de julho no Maracanã contra o Ceará pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o trabalho é no CT em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. E apesar de Messi, Agüero, Cavani e Suárez visitarem o local, coube ao zagueiro Digão estrear a nova sala de coletiva de imprensa. E o assunto central da entrevista foi: apesar do bom futebol, o que Fernando Diniz precisa melhorar para o segundo semestre de 2019?
O professor é um cara que cobra muito da gente e dele mesmo. E eu acho que essa parada da Copa América veio em boa hora para a gente sentar, conversar, trabalhar muito, trabalhar duro para corrigir os erros do primeiro semestre, para que não aconteça no segundo. E é isso que a gente está fazendo. Ontem o trabalho já começou muito forte. Temos aí 3 semanas para trabalhar. E a gente vai trabalhar forte aí para que esses erros não aconteçam e a gente continue a crescer na competição.
Lembrando que Digão se recupera de uma fratura na fíbula da perna esquerda. O zagueiro afirmou que deve estar em condições de atuar contra o Ceará no dia 15 de julho. Entretanto, a preocupação do atleta não vem sendo apenas com sua recuperação e o desempenho do time em campo. No Fluminense, os salários atrasados acabam atrapalhando o planejamento dos jogadores. E Digão revelou se a nova diretoria já conversou com o elenco sobre o assunto.
Já foi feita essa reunião. Lógico que é muito recente a posse, né? Precisam de tempo para trabalhar. Mas acredito que logo, logo as coisas vão se resolver e vai deixar tudo normal para a gente ter um ambiente bom de trabalho e ter a cabeça só em jogar futebol, não ficar pensando nessas coisas extra-campo.
Fora de campo, o Fluminense busca reforços para o segundo semestre. Com o doping de Rodolfo e a ruptura de ligamento do joelho de Matheus Ferraz, a diretoria quer um goleiro e um zagueiro. Quem vai ficar de fora por pelo menos 2 semanas é Mascarenhas. O lateral sofreu uma torção no joelho esquerdo e terá que passar por uma artroscopia. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Bom, vamos comentar com o nosso companheiro André Luiz Mendes, o Fluminense prometendo pagar salários em dias e o Fernando Diniz tentando corrigir os erros da defesa, André.
É uma boa tarde para você, Astrid, boa tarde para os amigos. É uma situação complicada, né? O treinador querer exigir do atleta, o atleta está com a cabeça no salário atrasado. É difícil, a missão dele é dupla. Ele tem que trabalhar o psicológico e o tático, o que é muito complicado no futebol. Só falar às vezes não resolve. Resolve o dinheiro está na conta. Aí resolve o problema e ele vai ter tranquilidade. É muito difícil a missão dele, ele tem feito um bom trabalho no Fluminense, mas tem encontrado esse tipo de dificuldade que é um horror para treinador. Clima ruim em vestiário é a pior coisa que pode ter para um treinador, seja por falta de dinheiro ou seja por qualquer outro motivo.
Concordo plenamente. Rodrigo, quer dar um toquinho?
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Andrezão, aí em Brasília, todos os nossos amados ouvintes. Falar rapidinho da situação do Rodolfo, né? Ontem fomos todos pegos de surpresa com o anúncio do doping por cocaína do goleiro Rodolfo, jogador de 28 anos, que já disse que não vai fazer a contraprova. Ao que parece, o Fluminense está dando todo o amparo jurídico, mas ele já foi afastado do grupo, né? Enfim, né? E provavelmente se estuda agora a melhor defesa para que ele não leve uma punição. Ao que parece, não deve ser banido do futebol, mas ele é reincidente. Em 2014, ele já tinha sido pego com essa substância, mas os advogados vão trabalhar com a hipótese. Inclusive, no jogo que ele foi pego lá na Colômbia, ele nem atuou, ele estava no banco de reservas. Então, os advogados vão usar isso como argumento, além do fato humano e social, que ele é um dependente químico, que é realmente, ele já tinha falado sobre isso, que ele luta contra as drogas. E toda sorte aí para o Rodolfo, né, que o julgamento seja o mais justo possível para esse atleta, que ele possa se recuperar, ele tem uma família, que ele possa, se não no esporte, em outra profissão, Astrid.
André Luiz Mendes, duas coisas no que o Rodrigo colocou para a gente me chamam a atenção. Primeiro, foram direto nele, sabendo, com certeza, na minha opinião, já sabiam que ele tinha problemas com isso. Então foram direto nele. Segundo, ele não quer realizar a contraprova. Isso, essas duas coisas aí me levantam uma certa suspeita.
Eu acho difícil irem direto nele, porque isso é feito por sorteio, né? É um sorteio. Agora, se manipularam o sorteio, aí é outro departamento. Né? Não acredito particularmente que tenham feito isso. Às vezes, em mais de um jogador é feito a coleta. No momento em que ele não faz a contraprova, ele mais ou menos rotula de réu confesso, né? É igual o cara que está bêbado, para no trânsito e não quer fazer o teste do bafômetro, porque a lei o permite que o faça assim e não deveria ser dessa maneira. Mas é mais ou menos isso. Então ele praticamente está admitindo que fez o uso e que vai se defender, o que está reforçando simplesmente a promotoria, no caso, a entrar descascando em cima dele com razão.
Tá certo. 12h38 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Na manhã desta terça-feira, dia 25 de junho, o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro eternizou as mãos de sua mais nova integrante, Hortência Marcari, a rainha do basquete. A cerimônia foi realizada no centro de treinamento do time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk. A maior pontuadora da história da seleção feminina, 3.160 pontos, celebrou o reconhecimento por sua trajetória esportiva. Hortência foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, campeã mundial em 1994 e ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana em 1991. Hortência é a quinta atleta homenageada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Além dela, integram o Hall da Fama Torben Grael da Vela, Vanderlei Cordeiro de Lima, atletismo, Jaque Silva e Sandra Pires do vôlei de praia. O Globo Esporte publicou que o nadador brasileiro Gabriel Santos foi pego no exame antidoping. A substância encontrada é Clostebol. O teste foi em 20 de maio, na cidade de São Paulo. O nadador terá 10 dias para apresentar a contraprova à Federação Internacional de Natação. O fato pode prejudicar o revezamento 4x100 nado livre. Gabriel corre o risco de ficar fora do Mundial na Coreia do Sul, marcado para 12 de julho, e fora também do Pan-Americano. Três seleções brasileiras de golbol estão reunidas no Centro Paralímpico de São Paulo. Eles estarão treinando até a próxima segunda-feira, dia 1º de julho. As equipes principais, masculina e feminina, e a seleção masculina de jovens buscam se preparar para as competições importantes da temporada. Em agosto, os Jogos Parapan-Americanos, em Lima, e o Mundial de Jovens, que acontece na Austrália. Dos 7 convocados para a seleção de jovens de goalball, 4 treinam em conjunto com jovens do camping escolar paralímpico. Os outros 3 treinam com o time principal, visando ganhar experiência para competições futuras. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12h40 no Rio.
Olhei, olhei, ultimaço nacional.
Rodrigo Ricardo, trazendo as últimas informações da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Brasil fora, mas a Copa continua, né?
Continua, Astrid Nick. Ontem foram definidas as quartas de final. E o detalhe, das 8 seleções classificadas, apenas um país, os Estados Unidos, não pertence ao continente europeu, né? Então a gente vê aí o domínio realmente da Europa nessa modalidade, né? Que é uma, onde se investe mais, onde há campeonatos mais organizados, onde nos últimos anos seleções que até então nem tinham tanta tradição assim, como a Itália, está aí, venceu ontem a China por 2-0, conquistou a vaga. Vamos ter França e Estados Unidos, vamos ter Alemanha e Noruega. Ontem eu acompanhei particularmente o jogo do Japão com a Holanda, né? O Japão, que já tem um título mundial, e a Holanda, que é a atual campeã europeia. A gente viu um Japão massacrando a Astrid. Deu umas 3 bolas na trave, mas a bola pune e aquele famoso ditado, quem não faz leva. Houve um pênalti já quase no finalzinho do jogo, bateu a bola na mão de uma zagueira japonesa dentro da área. A Martens, que já tinha feito um gol para a Holanda, foi lá, cobrou com categoria e decretou a vitória da Holanda por 2-1, sacramentando aí a vaga da Holanda. Detalhe aí que a nossa seleção já retornou ao Brasil, né? E agora é esperado que aconteçam mudanças, né? Até o Vadão é questionado, especula-se o René Simões, enfim. Lembrando que já, daqui a pouco, daqui a um ano, vamos ter Olimpíadas de Tóquio no Japão e o Brasil já bateu 2 vezes também na trave, né?
E
duas
não
medalhas
se mexeu
de prata.
Até agora em direção às Olimpíadas.
É ainda muito recente. Eu acho que daqui mais umas 2 semanas a gente deve ter alguma mudança em relação a esse sentido. Por enquanto, o Vadão segue aí como treinador da nossa seleção.
Duas coisas me chamou a atenção, André Luiz Mendes, sobre esse noticiário do Rodrigo Ricardo. Primeiro, a Europa está fazendo direitinho o seu dever de casa, investindo no futebol, em campeonatos, investindo nas atletas, enfim. É mais do que a parte daqui da América do Sul e América do Norte. E o segundo detalhe, a Marta chamou atenção. Tem aí as Olimpíadas, precisamos de renovação. Eu não estou vendo a seleção brasileira feminina, ou seja, o pessoal que envolve aí a organização do futebol feminino no Brasil, não estou vendo se mexer até o momento. Na minha opinião, não temos mais tempo, André. O que você me diz?
Olha, o discurso da Marta, na última entrevista que ela deu no campo, contraria o que muita gente vem forçando a barra de que tem que apoiar, tem que apoiar, tem que apoiar. Mas a Marta foi bem clara. As atletas têm que se cuidar melhor. As atletas têm que se aplicar mais. Sem com que as atletas valorizem, a própria profissão não vai ter investimento. Então, eu entendo, Astrid, que sabe quando há um encontro do Rio Negro com Solimões? Esse é um ponto certo para se encontrar.
Sim.
Então, isso é um encontro. O encontro do apoio com o encontro da aplicação das atletas. Não pode pegar e botar tudo só na conta do investimento. Porque você não adianta investir em quem não rende. Você tem que investir em quem rende. Para render, tem que treinar.
Com certeza, André. 12h44, Rodrigo Ricardo com mais uma informação.
Rapidamente, só passando os confrontos, amanhã a gente tem o primeiro jogo aí das quartas de final, Noruega e Inglaterra. Na sexta-feira a gente tem França e Estados Unidos, aí um jogão, as donas da casa contra a potência norte-americana. Depois no sábado temos Itália e Holanda e no sábado também vamos ter a Alemanha e Suécia, Astrid Nick.
Ô André, França e Estados Unidos vai ser um jogão. Você arriscaria alguma, hein?
Eu adoro arriscar. Eu gosto de dar palpite. Olha só. Se a França jogar o que jogou com o Brasil, os Estados Unidos vence. Mas eu entendo que a treinadora vai fazer a sua mexida, vai jogar em casa diante da sua torcida. Então, acho que a França vai passar.
Vamos ver. Vamos torcer aí pro melhor do futebol, né? Porque, para mim, França e Estados Unidos que vence o melhor, né? Bom, 12h45 no Rio.
Salve a seleção!
seleção.
Com o repórter Rafael Monteiro com as últimas da nossa seleção.
A seleção brasileira realiza o último treinamento na tarde desta quarta-feira na Arena do Grêmio, antes de encarar o Paraguai, amanhã, 9:30 da noite, no mesmo estádio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Analisando a participação até o momento na Copa América, assim como a Colômbia, o Brasil não sofreu gols na primeira fase. Outro aspecto que chama atenção é o ataque. Os brasileiros contam com o mais produtivo da competição, com 8 gols marcados. Em relação ao time que começa jogando, apenas uma modificação entre os 11 que iniciaram na vitória contra o Peru por 5-0 em São Paulo no último sábado. O volante Casemiro recebeu o segundo cartão amarelo, portanto, terá que cumprir suspensão automática. Desta forma, Fernandinho está confirmado no time titular. O Brasil começa jogando com Alisson no gol, na direita Daniel Alves, dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Fernandinho, Arthur e Felipe Coutinho. No ataque, Gabriel Jesus, Everton Cebolinha e Firmino. Após o treino, o técnico Tite e o volante Arthur vão conceder entrevista coletiva. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro André Luiz Mendes, como é que você está vendo aí esse confronto da seleção brasileira com o seu adversário, que é o Paraguai? Caramba! Eu estou gostando muito do futebol do Cebolinha, agora eu não sei como é que vai ficar. O que você nos diz, André?
Olha, o Brasil é... Se botar 100 vezes para jogar Brasil e Paraguai, o Brasil vai ser favorito 100 vezes. Agora, se ele vai ganhar o jogo, aí já é outro departamento. Aquele nosso amigo da televisão costuma dizer, né, uma coisa é chegar, a outra é ultrapassar. Então, o Brasil é favorito. Eu acho que a vitória contra o Peru foi consistente para dar à seleção brasileira e à torcida brasileira uma firmeza que a gente não estava tendo na seleção, né? O Fernandinho, para mim, vai entrar jogando, porque o Tite não vai contrariar aquilo que ele faz, e acho que o Brasil vai vencer o jogo.
Vamos continuar torcendo. Diga, Rodrigo.
Concordo com o André, só lembrando que nas quartas de final nós não temos o tempo extra, a prorrogação. Em caso de empate,
vai direto para os pênaltis.
E nas duas últimas edições que o Brasil enfrentou o Paraguai nessa fase, foi eliminado pelos paraguaios nos pênaltis.
Vamos nós. 12h48 no Rio de Janeiro. Nós temos recadinhos. Conte-nos, Luiz.
Boa tarde para você, Estridinique, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Aqui no nosso WhatsApp, o 97119-9966, registro o recado do Roberto Souza, da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Me desculpem, mas acho que Gabriel Jesus é fraco para estar na seleção. Fernandinho é outro queridinho do Tite. Abraço para o Roberto Souza, da Penha, aqui no Rio de Janeiro.
Peraí, Luiz. André Luiz Mendes, você concorda com o ouvinte, André?
Não concordo não. Respeito a opinião do ouvinte, mas não concordo. É o seguinte, Astrid, todo treinador ele tem o seu atleta de confiança, ele tem aquele atleta que ele confia e que, para muitas vezes, para nós, não é o que a gente quer, o que a torcida quer, mas o treinador confia naquele jogador. Então, goleiro, zagueiro, volante e atacante são posições delicadas em que o treinador tenha plena confiança. E o Tite confia no Fernandinho, acredita nele, ele é o treinador. Eu, por exemplo, não gosto do futebol do Fernandinho, mas eu respeito o Tite porque ele é o treinador e ele tem a confiança do cara. É como você vai montar a sua equipe, Astrid. Botar para trabalhar com você quem você confia.
E quem confia.
E acredita, né?
Com certeza, com certeza. Você estaria escalado, viu? André, Rodrigo, Luiz
Obrigado,
Ferreira.
Obrigado, Astrid.
A minha escalação está aqui, está feita. Fechada.
Recíproco é verdadeiro.
Eu concordo em parte com o ouvinte. Acho que o Gabriel Jesus tem muito crédito. Inclusive, quando o Tite assumiu a seleção, naquela eliminatória ainda, que o Brasil quase parecia que não ia chegar, o Gabriel Jesus chegou arrebentando, fazendo muitos gols, não correspondeu na Copa do Mundo, assim como o Fernandinho. Inclusive, muita gente põe na conta do Fernandinho a culpa da nossa eliminação, porque ele não fez a falta, e foi até numa circunstância parecida. O Casemiro ficou suspenso, entrou o Fernandinho, na verdade, acabou, né? Mas isso é
aí o cara faz a fatalidade falta, expulsa, de futebol. A culpa é do Fernandinho.
Mas enfim, não dá. O reino do si, isso aí não Coisa tem.
E outra, o Astrid, o Gabriel Jesus, coitado, também deu um azar danado, né?
Eu também
tá
acho que ele
tempo
tá,
sem
não
fazer
tá com
gol,
sorte.
Vai bater um pênalti, ainda erra. Pois quando é. A maré também não está boa, fica difícil.
Exatamente. Que ele se concentrou para bater aquele pênalti, se concentrou, mas não
deu sorte. A ansiedade atrapalhou ele.
Também, concordo. Mas mais um recadinho, Luiz.
Mais um. Ligando aqui para a gente no 21 Rio de Janeiro, 21176935, Ivan Pereira, ele fala de Magalhães Basto aqui no Rio de Janeiro. Ele perguntou, poxa, Luiz, por que que o Japão está jogando a Copa América? Foi convidado, assim como o Qatar, dissipei a dúvida do ouvinte.
E próxima Olimpíada, né? Equipe. Japão.
É, Japão está na próxima
Olimpíada.
Qatar, próximo
Mundial.
Qatar até página 5 está na próxima Copa do Mundo. Por conta da pressão do Platini, até isso está sub judice. Mas a gente vai informar tudo direitinho. Ah. Mais uma do WhatsApp, o Alexandre de Brasília, boa tarde, o que vocês acharam do Vadão durante a Copa do Mundo Feminina? Só vivia abatido com mão no rosto, sem vibração, abraço para toda a equipe, sempre na escuta do bate-bola. Alexandre de Brasília.
É de Brasília, André, o que que você responde para o nosso ouvinte?
Eu acho, um abraço para o Alexandre, eu acho que cada treinador tem a sua maneira, para ninguém critica o Parreira. E o Parreira não é um treinador de gritar, dar pulo, dar salto na beira do campo, é um grande treinador. Já fez ótimos trabalhos em algumas ocasiões e ruim em outras. Né? O Vadão também veio com peso muito grande nas costas, ou ganha ou tá fora. É, teve para sair, foi muito complicado, mas eu acho que um treinador não precisa gritar na beira do campo, ele precisa ter o time na mão, ele precisa no olhar... O cara saber o que, que ele quer e, num apontar de dedo, ele ter o time afinadinho na mão. Só um detalhe, Astrid, para aproveitar o embalo que o Luiz Ferreira falou agora sobre esse negócio de Copa, a FIFA já definiu que a partir do ano que vem, ano que vem teremos uma Copa América.
Uhum.
Para casar o calendário com a Eurocopa.
Isso.
Então agora teremos dois a cada dois anos de Copa do Mundo, no meio de uma Copa, teremos uma Copa América. Então, por exemplo, a Copa América será nos anos de 22, 24 e 28, que é em meio à Copa do Mundo para combinar com o calendário da Eurocopa. E detalhe, a partir da Copa América do ano que vem, jogador que tiver convocado na seleção brasileira, o clube vai se prejudicar, porque o Campeonato Brasileiro vai continuar mesmo sem jogador convocado.
Ih, caramba. Outro recadinho entrando hoje.
Esse acabou de chegar. Boa tarde, aqui é o meu xará, Gustavo de Niterói. Esse Gabriel Jesus é brincadeira, não faz gol em ninguém. Abraço para o Gustavo de Niterói. Chegou um recadinho aqui, esse recadinho vem do Sul. Boa tarde, meu nome é Eneida, resido em São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, sintonizando aqui a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio Nacional de Brasília pela Universidade Federal de Santa Maria, FM Rio Grande. A gente vai longe.
Opa!
Deixar
opa.
A gente vai longe.
Isso é muito bom. Você quer dar um toque, Rodrigo?
Um abraço aí para todos os nossos ouvintes, aí para a Eneida, e lembrar essa história da cima dessa notícia que o Andrezão falou, que o Campeonato Brasileiro não vai parar no ano que vem com a Copa América. Vai prejudicar sim, né? Porque o Brasil, apesar, a seleção brasileira, apesar de ter muitos jogadores que já atuam na Europa, no exterior, né? Talvez dessa seleção dos 23, acho que só 3 atuam no Brasil. Os times brasileiros se servem de muitos jogadores chamados gringos, né? Muitos argentinos, muitos uruguaios, muitos colombianos, equatorianos. Então, o Santos, por exemplo, Nossa Senhora. Quantos jogadores estrangeiros tem que estão na Copa América?
Astrid, um detalhe sobre essa situação. Quando o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, ele assumiu a presidência da CBF, ele foi questionado pela imprensa, inclusive, se não me engano, era você que estava lá, Rodrigo, na apresentação dele pela Rádio Nacional. Ele foi questionado, nós colocamos essa sonora no ar, inclusive, dele dizendo que o Campeonato Brasileiro não iria, que as datas FIFA não iriam prejudicar os clubes, que sempre que tivesse data FIFA, o Brasileirão, qualquer campeonato, ia parar. A informação que a gente obteve agora na produção do programa, que o André e o Rodrigo já adiantaram, é a seguinte: na Copa América do ano que vem, a Conmebol vai paralisar suas competições, no caso, a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América. Só que o Brasileirão, a gente apurou com alguns nomes, alguns dirigentes da CBF, o Brasileirão não vai parar. Ou seja, a situação que a gente está vendo com o Flamengo, tendo o Cuéllar convocado, Arrascaeta convocado, o Trauco convocado, o Corinthians com o Fagner, o Cássio, o Grêmio com o Cebolinha, claro, se eles ainda tiverem permanecerem no Flamengo, vai acontecer e vai acontecer pior. A gente lembra, em 2015, o Brasileirão não parou para a Copa América. Então, jogadores que foram convocados desfalcaram suas equipes durante 6 rodadas.
Vamos aguardar, de repente mudam de ideia, né?
É, só que agora o que acontece... Perdão, André?
Agora é determinação, né?
Exato. O calendário da do ano que vem só vai ser divulgado no mês de setembro. O que a gente apurou com esses dirigentes da CBF é que hoje, o Brasileirão não tem como parar por conta das datas e os pedidos da televisão. Para setembro são um pouco mais de 2 meses. Até lá, como diz o Mazella, no balanço das horas tudo pode mudar.
Não acredito.
Hein?
Fala. Não acredito.
Por quê? Fale.
Não acredito que mude, não. É uma determinação que já está sacramentada. Acho muito difícil que eles voltem atrás com isso aí.
Bom, vamos conferir, então. Vamos aguardando. Aguardo. 12h56 no Rio.
Salve o Corinthians.
Qual a novidade que nós temos do Corinthians, Luiz?
O Corinthians é que está repatriando um grande jogador. O zagueiro Gil está voltando, prestes a assinar novamente com o Corinthians. Inclusive, as redes sociais do Timão colocaram uma foto em que você vê claramente o Ralf e o Gil. Foram campeões brasileiros, ganharam tudo pelo Corinthians nos últimos anos. O Gil, que está na China, mas já manifestou seu desejo de voltar. Já que eu falei no Ralf, o Ralf fala sobre o zagueiro Gil, o contato que eles mantêm até hoje.
O Gil é um cara, como eu falei, dispensa comentário, então a gente vira e mexe, está se falando. Claro que tem a diferença de fuso horário, mas a gente, toda a oportunidade que tem a gente está se falando, eu elogio pelo trabalho que ele vem fazendo lá, os gols. Então, como eu falei, se vier, cara, vai somar muito, o elenco vai ficar mais fortalecido, a gente precisa de jogadores que vai vir para somar, que é jogadores positivos, que sempre está acostumado a ser vitorioso nos clubes que passou, como ele teve a oportunidade aqui. Eu creio que se voltar vai ser um reforço de suma importância para o decorrer da temporada.
Ele acha isso e toda a torcida corintiana acha isso. Gil seria um excelente reforço. Torcida corintiana está na torcida, com perdão do pleonasmo.
Seria, André, um bom reforço?
Na atual circunstância que a defesa do Corinthians está mal, seria um excelente reforço. Depois da saída do Valbuena, o Corinthians não conseguiu acertar o seu sistema defensivo.
Então, seja bem-vindo. Bom, minha gente, 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, encerrando o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Vocês vão seguir em rede com a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Altos Solimões e Amazônia com a Tarde Nacional. Nós desejamos a todos uma belíssima quarta-feira.
Astrid e Nick.
Tchau.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.
Bate-bola Nacional.